Vamos, nesse início de ano, né? Estamos também iniciando o Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez. Aliás, iniciamos no dia 26, falando sobre os objetivos da obra. E depois já tivemos a outra reunião que foi falado sobre os precursores. E agora vamos entrar, propriamente dito, no Evangelho, no seu capítulo 1, ou o primeiro capítulo. E o nosso companheiro aqui já, de certa forma, facilitou a minha tarefa, porque o que ele disse de leis está incluso aqui no capítulo 1, quando Jesus disse: eu não vim destruir a lei. Então ele já deu uma deixa para entendermos o aspecto da lei. Por quê? O que é lei? Uma definição simplista, podemos dizer que é o conjunto de normas para disciplinar um povo ou para disciplinar o relacionamento das pessoas, para facilitar a conduta de uma comunidade, para que haja respeito de um para o outro. Então estamos submetidos a determinadas leis. Isto existiu desde o início da humanidade, desde que o ser humano começou a formar agrupamentos. Já foi necessário a criação de certas normas de respeito de um para o outro, para que houvesse uma convivência pacífica. Mas esse resquício de leis, nascido no início da humanidade, vem crescendo conforme a necessidade dos povos. Vem evoluindo, vem se modificando, claro que para melhor, para melhorar a convivência. Se lá no início tínhamos as regras que disciplinavam a convivência de grupos, hoje temos regras que disciplinam a convivência do mundo, países com países. Então, uma evolução. Evolução no entendimento das necessidades que o progresso nos conduz. Para que haja um progresso, para que haja um comprometimento entre as pessoas, entre os povos, faz-se necessário a criação de leis condizentes com a compreensão, com a evolução de cada povo. Embora tenhamos em nosso meio algumas alterações ou algumas discrepâncias, algumas diferenças, o Hélio citou que para nós, ou modificando um pouco a citação dele, para nós, a nossa lei não permite que tenhamos duas esposas ao mesmo tempo. Ao passo que no Oriente, em certos países, isso é comum. Então, uma lei aqui, outra lá, de acordo com o entendimento de cada povo. Mas, de uma certa forma, o básico das leis é bastante semelhante entre todos os povos. Por que que nós estamos falando disso? Porque faz parte da evolução. E porque está incluso aqui. Quando o Hélio falou do Deuteronômio, que está na Bíblia, que é tido como lei divina, aliás, a Bíblia toda, que dizem aí que é a palavra de Deus, nós sabemos que certas passagens foram ditadas a médiuns, como no caso dos 10 mandamentos que Moisés recebeu, e muitos outros casos, médiuns receberam realmente orientações, leis divinas, claro que adaptadas àquele momento, sem contar ainda com os acréscimos dos próprios dirigentes. Se lermos a Bíblia pela letra, vamos falar que é uma asneira, que não pode ser tido como um livro sagrado. Tantos são os casos de incorreções sob o nosso ponto de vista, de comportamento. Como Hélio citou aqui vários casos, de como tratar escravos, como tratar as mulheres do povo conquistado e outras coisas. Então, esse entendimento da lei, é preciso diferenciarmos essa lei indispensável, necessária para a convivência dos povos, lei que vai se adaptando à evolução de cada povo, diferenciarmos essa lei com as leis naturais ou leis divinas. Como bem afirmou o Hélio, são leis que não se modificam. O que que modifica? O nosso entendimento sobre essa lei. E muito bem disse o Hélio, que nós não entendemos ainda essa lei, não absorvemos o conteúdo dessas leis naturais. Pois bem, então quando Jesus disse aqui, eu não vim destruir a lei, e aqui nós vamos ver as três revelações que são trazidas, foram trazidas por Moisés, a primeira, a segunda por Jesus, que estão aí personificadas em Moisés e Jesus, e a terceira revelação, o Espiritismo, que não está personificado em nenhum indivíduo. Kardec foi apenas o estudioso, o codificador da doutrina, mas ele não inventou, não criou, não recebeu uma doutrina pronta. Então, o Espiritismo foi trazido pelo Espírito de Verdade, que constitui um grupo de Espíritos que foram incumbidos de usar aqueles médiuns e proporcionar a Kardec, claro que com esforço, com conhecimento dele, para que fosse codificada a doutrina. Pois bem, mas voltando no dito de Jesus. E o versículo que está aqui, foi narrado por Mateus. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei não seja cumprido perfeitamente até o último J ou último ponto. Observemos aqui, eu não vim destruir a lei. Jesus não disse as leis. Eu não vim destruir a lei. Qual lei? A lei natural, a lei divina. Por quê? Todas aquelas colocações das leis tidas como divinas, que estão lá na Bíblia, são condições, são acréscimos necessários à época, à disciplina daquele povo. Em particular, Moisés foi um grande médium, foi um enviado divino, e foi também um legislador. Ele teve o compromisso de orientar um povo. E, para que pudesse disciplinar, para que pudesse conduzir mais ou menos harmonicamente aquele povo, ele teve que introduzir leis materiais, lei civil, costumes do próprio povo, como se fosse lei divina. Porque se falasse para um ser, para um indivíduo daquela época, de normas, de regras, de disciplina humanas, dificilmente seriam respeitadas. Hoje nós respeitamos todas as leis? Todas as boas regras de conduta? Nós respeitamos? Não. Nós falhamos muito e muito, dado o nosso grau ainda de imperfeição. Embora estejamos imbuídos de boa vontade, de nos melhorarmos, de entender melhor essas regras, essas leis humanas, nós ainda as infringimos muitas vezes. Então voltemos lá a 1300, 1400 anos antes de Cristo. Foi quando Moisés veio. Como seria aquela situação? Então, as leis divinas, em particular os 10 mandamentos, receberam o acréscimo da lei civil, da lei disciplinar, dos costumes, que era comum na época. E é aí que pega, é aí que faz a diferença. Porque Jesus disse: eu não vim destruir a lei, ou seja, a lei divina, a lei natural. Quanto ao restante, ele modificou, ele alterou, ele eliminou. Tanto é que quando perguntado da principal ou da primeira lei, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas, a segunda, ao próximo como a si mesmo, e disse que aí estava resumido, repetindo já o que Alinho disse, nelas estão resumidos toda a lei, todas as leis e os profetas. Por quê? Nós sabemos também que cada época, cada povo, teve os seus dirigentes, os seus emissários de Jesus, trazendo ensinamentos espirituais, trazendo orientações de acordo com o entendimento de cada povo. Isso foi sendo somado. E o povo judeu era muito apegado àqueles costumes antigos, àqueles ditados de enviados, de profetas, que estava no Velho Testamento, na Bíblia, e era preciso que modificasse isso. Era preciso que o povo recebesse um chacoalhão, como nós falamos, né? Para despertar e perceber que as leis divinas, imutáveis, devem ser o objetivo da nossa conduta, da nossa orientação para conquistarmos a nossa evolução. Então, Jesus foi muito claro ao afirmar isso. E se Moisés foi um missionário e teve que fazer esse acréscimo à lei, ele usou desse artifício para o bem-estar do povo. Mas Moisés não poderia se contradizer quando lá nos 10 mandamentos está não roubar, não matar, e depois dizer que seria punido de morte o indivíduo que fizesse tal coisa. Então, certas contradições que o Cristo veio esclarecer. Pois bem, mas o Cristo veio, ele não veio destruir. Está bem claro aqui: eu não vim destruir, mas dar-lhe cumprimento. Pois bem, como que ele podia dar cumprimento a essas leis tão tumultuadas, tão enxertadas de acréscimos, de costumes? Ele, segundo Teresinha de Oliveira, em Estudos Espíritas, resumidamente eu vou dizer, porque não dá para... Ele teve que descomplicar. Ou seja, a lei estava inchada de tantos acréscimos, de costumes, que ficava difícil para o povo entender. Então ele veio simplificar. E aí que ele disse a famosa frase, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que toda a lei e os profetas estão contidos. Quer dizer, ele simplificou para o povo. Agora, ficou difícil para o povo entender o que é amor. Mas, pelo menos, foi uma simplificação, foi um trabalho de facilitação. Olhe, não fique preocupado com aqueles ditames de costumes. Não fique preocupado com as leis civis. Se preocupe com as leis divinas. É a conduta moral que fala mais alto. Também, Jesus tirou aquele aspecto controlador da lei e passou para um realizador. O que é isso? Os 10 mandamentos, 7 começam com não. Então, era importante não fazer coisas erradas. Não faça nada contra a lei, não faça nada contra os costumes, não contraria as normas do judaísmo e você está bonito no pedaço. Jesus veio dizer, não é só isso. Não fazer o errado é a primeira parte. Mas vá à luta, realize. Quando ele disse, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e se vos dará. Ó, 3 verbos de ação. Então Jesus vem nos dizer, vá ao trabalho, vá às realizações. Você é responsável por você mesmo. Também, mais um item, eliminar os acréscimos. A parte humana que foi acrescentada na lei. Quando Jesus diz, toda árvore que meu pai não plantou será cortada. Então a parte humana da lei seria eliminada. Outro aspecto. Esclarecer ou explicar melhor certos entendimentos que haviam sido distorcidos. Como, por exemplo, o caso do sábado. O homem não foi feito por causa do sábado, o sábado foi feito para o homem. Então, aquele respeito ao sábado que os judeus têm até hoje, não se faz necessário. Nós temos pela lei um dia qualquer da semana que foi consagrado para nós no domingo, mas nem todos os trabalhadores têm esse domingo. De uma maneira geral, tem um dia de semana para descansar. Outro aspecto, além desses 4 que eu já disse, foi o de trazer os ensinamentos que estavam complicados para a capacidade de entendimento do povo da época. O povo já havia evoluído espiritualmente de quando foi trazidas as leis dos 10 mandamentos. Já havia uma diferença marcante do povo, então Jesus veio trazer de uma maneira mais clara para que cada um pudesse entender melhor a sua própria e adaptar a sua própria conduta dentro desse entendimento. E também Jesus veio expandir ou levar a todos os povos, não seria mais apenas aos judeus. Ele colocava os ensinamentos a todos os povos, como na parábola das núpcias. Todos foram convidados, maus e bons, para o festim. Então há uma ampliação. E ainda a universalização desse ensinamento. Há um pastor e um rebanho. Quer dizer, todos estão aí incluídos. Marcou então Jesus, trazendo um aspecto esclarecedor. Mas ele sabia que a sua doutrina, como todas as outras anteriores, foram deturpadas. Ele disse que enviaria um consolador. E esse consolador para nós é o Espiritismo, que vem fazer o quê? Vem esclarecer os ensinamentos de Jesus, trazer luz àqueles ensinamentos que ainda estavam incompreendidos e acrescer novos ensinamentos. Foi exatamente isso que Jesus disse que o Consolador viria trazer, fazer. Então o Espiritismo vem de uma maneira livre, de uma maneira espontânea, nos convidar à nossa construção íntima. Não se impõe nada em Espiritismo. O Espiritismo não impõe nada. Mostra o caminho. Seguir o caminho é decisão de cada um. Então o Espiritismo vem trazer, vem realçar os ensinamentos de Jesus, trazendo esclarecimentos e acrescentando novos ensinos. Mostrando o relacionamento que existe entre as leis que regem o mundo espiritual e o mundo material. Fazendo assim uma aliança com a ciência. Para que aquele atrito que havia anteriormente fosse dissipado. E hoje a ciência vem demonstrando muitas coisas que Jesus disse. Muitas coisas que o Espiritismo afirmou há quase 200 anos atrás, e hoje a ciência vem demonstrando. Então o Espiritismo vem promover essa união, vem promover, vem trazer essa luz para que pudéssemos andar. Trazendo assim, ou iniciando assim, uma nova era de compreensão, uma nova era de conduta, uma nova era de possibilidades de acerto. Por quê? O ser humano agora mais esclarecido, melhorado moralmente, já pode entender melhor esses ensinos. Então é o Espiritismo, a terceira revelação, que vem fechar, com, vamos dizer, com chave de ouro, todos os ensinamentos espirituais que foram dados até agora. Mas esse fechar aí é entre aspas, porque os ensinamentos continuam. O Espiritismo não é uma doutrina estática. Ela evolui. Ela traz novos ensinamentos. Por quê? Mas, espera aí, o Espiritismo não está pronto, não está feito? Está pronto até certo ponto. Como é que é ensinado para o aluno que vai à escola? A lição é dada conforme a classe que ele está. As aulas são diferentes para as diferentes classes. Era impossível Jesus dizer tudo, como ele próprio disse que não podia dizer tudo. É impossível os espíritos hoje dizerem todas as verdades do mundo espiritual? Porque nós não vamos entender. Então, à medida da nossa capacidade, esse ensinamento vem chegando. É importante, então, estudarmos e aplicarmos o conhecimento. Aí que está a chave da nossa evolução. É a aplicação. Não adianta decorar, não adianta estudar, não adianta vir aqui à frente com a cara de pau e falar, se isso não fizer parte da minha conduta. Se eu não procurar, na medida da minha capacidade, colocar esses conhecimentos no meu dia a dia. É esse o grande convite de Jesus, da doutrina espírita. Que cada um faça. Cada um construa a sua própria realidade. Porque cada um vai colher os frutos dessas realizações, sejam eles doces ou amargos, cada um vai colher. Que Deus os abençoe.